Olá! Bem-vindo de volta ao Education Visions, para focar em visões inovadoras e inspiradoras no campo da educação. Hoje, focamos numa estratégia para lidar com alunos com distúrbio emocional ou transtorno comportamental e problemas disciplinares relacionados. Essa estratégia é proposta pelo professor Michael Shaughnessy, da Eastern New Mexico University, nos Estados Unidos. Observe que a trilha sonora deste arquivo de áudio foi gravada com vozes de IA. Professor Shaughnessy, qual é o problema que você nos propõe abordar hoje?
Com demasiada frequência, os professores têm alunos com problemas comportamentais perturbadores, hostis e problemáticos. Os professores iniciantes, bem como os professores experientes, são frequentemente confrontados com alunos que são desafiadores, hostis, negativistas, opositores e conflituosos. Todos nós já fomos confrontados com alunos explosivos e há muitos termos para descrever isso. Exemplos de palavras frequentemente usadas são birra, colapso, explosivo e bomba-relógio ambulante. As escolas podem estabelecer planos educacionais individuais para atender às necessidades especiais de crianças com dificuldades emocionais, comportamentais, cognitivas, comunicacionais ou sensoriais. Infelizmente, nem todos os planos fornecem aos professores orientações sobre como trabalhar com estes alunos. Noutros casos, o plano pode ter sido elaborado há vários anos e o comportamento do aluno pode ter mudado radicalmente entretanto. Alguns professores podem ter recebido treinamento em análise funcional do comportamento. Mas isto não conduz necessariamente a táticas, técnicas ou estratégias tangíveis para gerir comportamentos de oposição ou explosivos. Pode ter havido um plano de intervenção comportamental oferecendo sugestões sobre como melhorar o comportamento. Contudo, mesmo com as melhores técnicas de gestão de sala de aula, refirma Kia Smith, 2004, muitos professores ainda são confrontados com explosões que perturbam o ambiente da sala de aula. Os professores podem não ter reconhecido as diferentes características dos distúrbios emocionais e comportamentais em crianças e adolescentes. Ou podem não estar preparados para reconhecê-los. Embora tenham sido dotadas de estratégias comportamentais, algumas dificuldades não foram abordadas, mesmo nos livros didáticos do ensino superior.
Então, o que você sugere?
O objetivo aqui é fornecer aos professores estratégias imediatas para lidar com alunos com problemas de atitude e comportamento. Este guia pode até melhorar as competências existentes de professores experientes. Vale a pena considerar 11 pontos. Ponto 1. Desescalada. Um professor experiente pode ser capaz de discernir quando um aluno fica agitado, chateado e angustiado. Alguns professores conseguem identificar rapidamente o evento desencadeador e remediá-lo rapidamente. Tal intervenção é louvável. Os professores precisam estar cientes de que certos alunos tendem a se comportar de maneira explosiva. O objetivo da desescalada é ajudar o aluno a se acalmar e encarar a situação com calma e objetividade. Isto pode exigir vários passos e pode haver vários caminhos a seguir. Primeiro, pode ser aconselhável que o aluno se sente. Isto por si só pode ser muito útil. Em segundo lugar, o professor pode sugerir que o aluno respire fundo algumas vezes. O aluno deve dedicar alguns minutos para organizar os pensamentos e examinar objetivamente as emoções. Muitos alunos são incapazes de nomear as suas emoções e confundem raiva com frustração ou exasperação. Vamos começar no início. Esta é uma frase frequentemente usada para reorientar o aluno e dar ao professor a oportunidade de olhar objetivamente para o que pode ter acontecido. Ponto 2. Desviando a atenção. Dependendo da idade, isto pode funcionar com alguns alunos. Existem muitas maneiras de desviar a atenção. Um professor pode apontar que os cadarços estão desamarrados e, quando o aluno olha para suas botas de cowboy, pode perceber que o professor está brincando. Isso interrompe a cadeia de eventos que levou à sua exasperação. O humor também pode ser usado para acalmar a tensão, dependendo do tipo de humor que o aluno achar divertido. Você já viu o último episódio disto ou daquilo, referindo-se ao que os alunos estão assistindo na televisão no momento? Esta é uma questão que pode, por um curto período de tempo, desviar a mente de tudo o que os perturba. Para alguns alunos, uma pergunta sobre a sua equipa desportiva ou programa de televisão favorito pode ser apropriada. Ponto 3. Dessensibilizar. Abaixe gradualmente sua voz. Reduza gradualmente o palavreado que pode ter irritado o aluno. Reduza gradualmente a tensão na sala de aula. Trata-se de relaxamento e respiração profunda. O professor pode pedir aos alunos que respirem profundamente antes de começarem a falar. Ponto 4. Distância. Um professor experiente ficará longe do aluno explosivo e agitado. O professor também irá sugerir que os outros alunos fiquem afastados até que o colega se acalme. Ponto 5. Adie para mais tarde. Vamos conversar sobre isso depois da escola. Esta é uma maneira adequada de desarmar. O professor também pode pedir a outro pessoal, como um orientador neutro, que participe na reunião posterior. No momento da reunião, o aluno pode ter esquecido o que o deixou irritado. Ponto 6. Surpresa e desconcerto. Ei! O que você tem para o café da manhã hoje? Esta é uma pergunta confusa para alguns alunos que nunca imaginaram que um professor faria esse tipo de pergunta. Ou, você viu o Super Bowl ou esta ou aquela competição ontem à noite? Ponto 7. Flexione. Seja lá o que o deixe chateado, tenho certeza de que isso pode ser resolvido de outra maneira. Convidar os alunos agitados a mudarem as suas emoções e a adotarem uma nova perspectiva pode ajudá-los a avançar para uma filosofia diferente. Ponto 8. Desarmar. Uma voz calma e suave e uma abordagem gentil podem ser as melhores maneiras de trabalhar com um aluno que está visivelmente perturbado. Alguns professores têm uma voz suave e gentil, outros não. Ponto 9. Dia de folga. Em alguns casos, o professor simplesmente sugere que o aluno vá para casa. Talvez o aluno esteja doente, com dor de cabeça, não tenha dormido bem na noite anterior ou algo tenha acontecido. Esta parece ser uma intervenção razoável. No entanto, o tempo de instrução é perdido. Além disso, os alunos podem perceber que comportar-se como eles lhes dá uma solução para escapar de um curso que não lhes agrada. Ponto 10. Desarme. Muitas vezes é difícil desarmar um aluno armado. O que se refere aqui é uma faca, arma de fogo ou taco de beisebol, ou qualquer outro instrumento que possa causar danos apreciáveis. A maioria das escolas hoje está livre de drogas e armas. No entanto, isto pode não dissuadir um jovem muito determinado que ainda não foi acompanhado pelos serviços psiquiátricos ou psicológicos apropriados. Muitas pessoas com problemas de saúde mental não são diagnosticadas e precisam de tratamento ou supervisão. Isto representa um desafio para as escolas e, na verdade, para a sociedade como um todo. Por fim, ponto 11, acompanhamento. Os professores precisam fazer o acompanhamento com o orientador, assistente social, psicólogo escolar e líder do plano individual. É importante verificar se foi realizada uma avaliação comportamental funcional no passado e se foi implementado um plano de intervenção comportamental. Pode acontecer que estes tenham sido realizados há vários anos, mas necessitem de ser atualizados. O mesmo se aplica ao plano educativo individual do aluno. Podem ter havido mudanças substanciais e significativas desde a criação do último plano. A enfermeira da escola pode precisar examinar o tratamento mais de perto. Em alguns casos, os alunos pararam de tomar a medicação ou a medicação foi alterada. Noutros casos, conforme abordado por Kaufman e Landrum 2018, poderá ser necessário discutir um plano de intervenção em comportamento positivo mais abrangente.
Obrigado. Por hoje é isso. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Até breve.